leitura diária desta sexta-feira da lição de número 9, Não Adulterarás, convido-nos à leitura do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6. O título da meditação de hoje é O plano divino desde o princípio era monogâmico. Façamos a leitura. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Estas palavras proferidas pelo Senhor Jesus há uma indagação dos fariseus a respeito do divórcio. Aproveitando esta pergunta que os fariseus haviam feito a ele, o Senhor Jesus, não entrando na discussão que havia entre as duas escolas de interpretação rabínica a respeito do divórcio, a escola de Hilel e a escola de Shammai, a escola de Hilel defendendo o divórcio imotivado, enquanto que a escola de Shammai defendia o divórcio apenas nas hipóteses de adultério, o Senhor Jesus vai além do que a lei de Moisés. O Senhor Jesus vai além do que se era interpretado por adultério e vai até o princípio de todas as coisas para mostrar aos fariseus, e não só aos fariseus, mas mostrar a todos nós, que o princípio vivido, o princípio apresentado pelo sétimo mandamento, era o princípio da família monogâmica estabelecido por Deus no próprio Jardim do Éden, na própria criação do homem. O mandamento não adulterarás é um preceito moral, porque já estava previsto lá, na criação de todas as coisas, por Deus, o princípio da família monogâmica. Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A família foi criada com base no casamento. E o casamento foi estabelecido como algo perene, algo permanente, algo que deveria durar por toda a vida aqui sobre a face da terra. Porque só assim se teriam as condições para que o homem cumprisse o propósito divino. Só assim o homem aprenderia, através do relacionamento conjugal, como deveria ser o seu relacionamento com Deus. Só assim o homem aprenderia como viver em amor, conforme Deus queria que ele vivesse, entregando-se um cônjuge ao outro com exclusividade e com perenidade. Ele teria um grande aprendizado para poder se relacionar com Deus. O princípio, disse Jesus, é que homem e mulher fossem unidos, vivessem um para o outro com exclusividade, com fidelidade, com perenidade. Era este o princípio estabelecido por Deus. E é isto que nós devemos viver, nós que temos comunhão com Deus e que estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Os rabinos judeus entendem que o mandamento de não adulterar é um preceito daqueles que eles chamam os sete preceitos dos descendentes dos filhos de Noé, ou seja, aqueles mandamentos que são estabelecidos por Deus para todos os tempos, para todas as nações, para todas as épocas. E entendem os intérpretes da lei, os doutores da lei, que este mandamento está incluído na ordem que Deus deu ao homem lá em Gênesis 2, 16 e 17. Lá é dito: o Senhor ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo. desta palavra, dizendo, os rabinos retiram a proibição do adultério. E para tanto, eles fazem uma correspondência entre a palavra dizendo, que está ali em Gênesis 2,16, com Jeremias 3,1, onde está escrito: eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ela mais? Não se poluiria toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Como Jeremias usa a expressão "e eles dizem" para justificar a imoralidade sexual vivida naqueles tempos de apostasia espiritual em Judá, os rabinos judeus entendem que na expressão "dizendo" estava a proibição do adultério, a proibição da imoralidade sexual. O plano divino para o homem era de pureza sexual. E a pureza sexual exige uma vida sexual única e exclusivamente no casamento entre marido e mulher. É este o princípio divino. É este o plano divino. É esta a ordem ética estabelecida por Deus. E todo aquele que quer fazer a vontade de Deus não pode fugir disto. Um verdadeiro servo de Deus, aquele que viverá para sempre com Deus, é alguém que tem uma vida sexual ativa apenas no casamento e exclusivamente com seu cônjuge, demonstrando na sua vida a vontade de Deus, cumprindo na sua vida o que foi planejado por Deus, vivendo sobre a face da terra, no seu casamento, a comunhão, a fidelidade, a lealdade, o amor que existe entre ele e Deus, que existe entre as pessoas divinas e que é figurada e simbolizada e demonstrada no dia a dia na face da terra por uma vida conjugal de acordo com a vontade de Deus.